Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Adultos em Crescimento. E hoje, nesse 32º episódio, vamos dar continuidade ao capítulo 14, hoje a partir do versículo 15. Eu vou ler para vocês na versão King James. Acompanhe comigo. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 15. Se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, entretanto, vós me vereis, porque eu vivo, e vós da mesma maneira vivereis. E naquele dia, entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra e o meu Pai o amará. E nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. E a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Vós ouvistes o que eu digo, o que eu disse. Vou, mas retorno para vós. Se me amasses, ficarias alegres com o fato de eu vou para o meu Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem direito a nada, e nada pode sobre mim. Ainda assim, é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai e cumpro as ordens do meu Pai que o Pai me deu. Levantai-vos e partamos daqui. Essa é a palavra do Senhor para esse dia, meus irmãos. Jesus continua o seu diálogo com os discípulos naquele momento ali de despedida, momentos antes dele ser preso, torturado e crucificado. Jesus passou uma série de instruções e uma série de promessas para aqueles homens que estavam prestes a viver dias terríveis. Não só Jesus, que passou por todo aquele martírio, mas a partir de então os discípulos seriam perseguidos, eles tinham que viver escondidos para que não passassem pelo mesmo que Jesus passou. Então Jesus dá declarações profundas e maravilhosas demais, não só para eles, mas para nós, principalmente nos dias de hoje. Jesus mais uma vez assegura que esses são os últimos momentos dele na Terra, que ele vai para o Pai, mas ele faz uma promessa. E agora ele começa a falar claramente sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Jesus já havia falado outras vezes, como Jesus disse certa vez durante uma festa dos judeus, que ele levantou a voz e disse, aquele que tem sede, venha a mim e beba. E quem beber dessa água não tornará a ter sede, e do seu interior fluirão rios de águas vivas que jorrarão para a vida eterna. E João explica no próximo versículo, ele diz que Jesus se referia ao Espírito Santo que havia de vir. Mas Jesus não tinha ainda falado claramente sobre o Espírito Santo com seus discípulos. Era novidade para eles. E ele usa a palavra paracletos para se referir ao Espírito Santo que havia de vir como uma espécie de substituto do Jesus homem, Jesus presente, porque Jesus estava preocupado com o sentimento de abandono deles, com o sentimento de derrota. Porque teoricamente, para o mundo, a olhos nus, Jesus estava sendo derrotado ali. Tudo aquilo que eles haviam vivido até então seria derrotado pelo Império Romano, seria morto na cruz como um marginal, e depois a vida deles voltaria ao normal. Teoricamente era isso que ia acontecer. Jesus estava tentando mostrar para eles que não, tudo isso faz parte de um plano de Deus, que eles não precisam desanimar pelas coisas que eles haveriam de ver nos próximos dias. Jesus tinha essa preocupação para que a fé deles não esmorecesse. Por isso que Jesus deu uma série de ensinamentos, de palavras de conforto, de promessas poderosas para que eles pudessem enfrentar o que estava prestes a acontecer. Então Jesus fala da vinda desse Paracletos, né? Em outras palavras, consolador também pode ser entendido como confortador. Essa palavra do grego tem o seu radical para, que significa ao lado, e kaleo, que significa chamar. Portanto, chamado para o lado. Isso que significa o consolador que Jesus está prometendo a eles. A palavra significa um mediador, um confortador, um ajudador, um advogado, um conselheiro. Na literatura não bíblica, paracletos tinha um significado técnico de um procurador que aparece no tribunal representando alguém. O Espírito Santo guia os crentes a uma maior apreensão da verdade do Evangelho. Além da ajuda e direção gerais, ele dá força para suportar a hostilidade do sistema mundial. É necessário que o Espírito Santo viesse e habitasse com eles. Jesus agora promete não um Deus junto a eles, ao lado deles, como era Jesus. Jesus está prometendo para eles agora Deus neles, vivendo dentro deles. Assim como Jesus falava que ele e o Pai são um, agora ele diz que a partir de agora vocês e o Espírito Consolador, o Paracletos, que eu pedirei para o Pai, eu rogarei para o Pai, e ele vos enviará, ele viverá em vós. Só o esforço de vocês não é suficiente, só a sabedoria de vocês não é suficiente, só a boa intenção de vocês não será suficiente para dar continuidade à minha obra neste mundo. Vocês precisam do Consolador, vocês precisam do Espírito de Deus, do próprio Deus habitando em vocês e vos impulsionando a fazer aquilo que a limitação humana de vocês não permite. É isso que Jesus está falando. E eu vou ler para vocês versículo por versículo para que isso fique mais claro. O versículo 16... Ele diz, Jesus diz aos seus discípulos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, outro advogado, outro ajudador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus está dizendo que vai pedir ao Pai Isso é interessante porque passa uma credibilidade, uma confiança. Eu mesmo vou pedir ao Pai. Eu vou embora, mas vocês não vão ficar aqui sozinhos, não. Não pensem que eu vou abandonar vocês. Não pensem que aqui é o fim da história. Eu mesmo vou pedir para o Pai que envie o Espírito Consolador para viver em vocês. Dando continuidade aqui, versículo 17. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Versículo 18. Não vos deixareis órfãos, voltareis para vós. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus fala mais uma vez sobre a obediência como prova de amor. Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, aqueles que ouvem a minha palavra e a obedecem, esses me amam. Então, amor para Deus, o amor que Deus, que Jesus espera de nós, ele é traduzido através da obediência aos seus mandamentos. Não através de palavras, nem através de louvores. Não, é através da obediência. Se você obedece ao Pai, se você obedece os mandamentos de Jesus, você o ama sem ao menos ter dito uma palavra de amor a ele. Então, amor para Deus é sinônimo de obediência. Diferente de quem obedece uma ordem tirana, obedece por medo. Seja medo de ir para o inferno, seja medo de alguma represália. Jesus não. Jesus diz, os meus discípulos, eles me amam porque eles me obedecem. E eles obedecem porque eles me amam. Eles me obedecem não porque eu os obrigo a me obedecerem. Eles obedecem porque eles me amam. É uma via de mão dupla. A nossa relação com Jesus, ela é assim. É uma relação de amor por obediência. E nós o obedecemos porque o amamos. E porque nós o amamos, nós o obedecemos. É assim que funciona a nossa relação com Jesus. A obediência por segundas intenções, ou para conseguir alguma vantagem, ou, enfim, para não sofrer o fogo do inferno, sem amor não significa muito também. Da mesma forma, uma vida de religiosidade, de frequência em cultos, de participações em eventos cristãos, de oração, leitura da palavra, enfim, sem obediência, não vale de nada também. Jesus é muito claro para eles. Aqueles que me amam me obedecem. E aqueles que obedecem são aqueles que me amam. Jesus não quer se relacionar com nada diferente disso. E você não precisa de nada diferente disso para ser um discípulo. Jesus disse lá no início desse diálogo que ele está tendo, pré-crucificação, íntimo com seus discípulos, ele disse: se vocês amam uns aos outros, vocês são os meus discípulos. Vocês serão os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Jesus está dizendo aqui agora, se vocês me amam também, vocês obedecerão os meus mandamentos. Então, uma oração que devemos fazer a Deus por obrigação é pedir, Senhor, que eu te ame tanto. a ponto que os seus mandamentos não sejam pesados para mim. Porque a partir do momento que cada mandamento de Jesus é pesado, cada renúncia que devemos ter na vida, cada escolha que teremos que fazer por causa de Jesus, quanto mais pesadas são essas escolhas, menor é o nosso amor por Ele. Então nós temos que pedir a Deus: Senhor, que eu te ame tanto, a ponto de não pensar duas vezes entre escolher obedecer os teus mandamentos ou agradar a minha carne. E Jesus fez isso por nós. Por nos amar, Ele escolheu obedecer ao Pai e cumprir o seu propósito de se tornar homem, viver como homem, morrer como um marginal. Ele obedeceu. Esse é um plano do Pai. E Ele obedeceu não por medo de represália do Pai, mas por amar ao Pai e, sobretudo, nos amar. Então, por que é tão difícil obedecermos os mandamentos de Jesus? De repente, essa pergunta seja respondida porque nos falta amor suficiente para obedecê-lo. A gente precisa buscar esse amor. A gente precisa amá-lo mais. Porque cumprir os mandamentos de Jesus para um coração cheio de si mesmo, com o ego lá em cima, é impossível. É impossível. Continuidade, versículo 23 diz: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Em outras versões, viremos para ele e faremos nele morada. Olha que profundo. Olha que revelação maravilhosa que Jesus está fazendo. Se alguém me ama, obedecerá as minhas palavras. Olha, caso alguém me ame, obedecerá a minha palavra. Se alguém me amar, obedecerá. Como eu já falei para vocês, é uma consequência. Eu amo, eu obedeço, e meu Pai o amará. E nós, Ele e o Pai, viremos até Ele e faremos nele nosso lar. Olha que promessa poderosa, maravilhosa, profunda que Jesus está fazendo para aqueles homens, olhando nos olhos deles. Olha, se vocês me amarem, como eu amo vocês, como eu amo o Pai, vocês vão me obedecer. E como consequência disso, vocês, do jeito que vocês são, vocês serão morada minha e do meu Pai. Nós nos hospedaremos em vocês. Ou seja, vocês terão o privilégio de serem feitos casa de Deus, morada do Altíssimo, simplesmente se vocês me amarem. É a única coisa que eu peço para vocês: me amem, obedeçam os meus mandamentos. A recompensa é só, entre aspas, essa: ter a própria presença do Pai e a presença do Cristo dentro. Só quem tem, sabe. Só quem experimentou, sabe. Só quem vive com essa presença dentro de si sabe que nenhum ouro, nenhuma prata, nada nesse mundo se compara a essa riqueza e a essa promessa maravilhosa que está disponível hoje para você, para todos nós. Ser morada do Altíssimo. Dando continuidade aqui, no versículo 26, Jesus volta a falar do Espírito Santo. Ele diz: mas o advogado, que é o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, eu que pedi, ele vem em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos ensinei. Olha, isso é uma função maravilhosa do Espírito Santo em nós. Isso aqui especificamente para os discípulos, né? Como a gente cansa de falar aqui, muitas das coisas que os discípulos ouviram durante o ministério de Jesus não faziam sentido nenhum para eles. Até mesmo essas coisas que Jesus está falando agora para eles não fizeram sentido para a maioria deles. E Jesus diz, olha, mas o Espírito Santo virá e ele vos ensinará as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Isso é maravilhoso. Você vê João escrevendo tanto tempo depois com um grau absurdo de detalhes, de especificidades. Isso é promessa de Jesus. Jesus falou que o Espírito Santo vos faria lembrar de tudo que ele disse. E tanto Mateus, João, que foram escritores dos evangelhos e que estavam ali presentes naquela sala, eles lembraram porque o Espírito Santo prometido estava dentro deles. E eles lembraram de cada palavra dita por Jesus, cada detalhe. Não é só uma lembrança humana, não é só uma capacidade cognitiva, intelectual, não. Aí já entra a ação do Espírito prometido por Deus que habitava neles. Não limite o poder do Espírito Santo na tua vida. O Espírito Santo ele está aí para te ensinar e para te fazer entender aquilo que você acha que nunca entenderia humanamente. Mas ele vem e abre a tua mente e te faz entender e discernir no tempo certo, no tempo dele, aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus quer fazer na tua vida, o propósito de Deus na tua vida. Isso quem faz é o Espírito Santo. Você precisa dar lugar a esse Espírito na tua vida. Porque ele te ensinará o caminho. Meu Deus, o que Deus quer de mim? Em que Deus quer me usar? Qual o meu propósito nessa terra? O Espírito Santo que Jesus enviou, ele sabe tudo que Deus tem para a tua vida. Tudo, absolutamente tudo. Tudo. Basta você se abrir para ele que as coisas ficam mais claras para você, meu irmão. E aqui para finalizar, versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Outra promessa que Jesus diz, que Jesus fala para eles é: eu vou deixar com vocês a minha paz. Não a paz que vocês estão acostumados, a paz circunstancial, que tudo precisa estar bem para que você viva em paz, sem dívidas, sem problemas, sem dores de cabeça, sem aborrecimentos, sem enfermidades. Não. Essa paz a gente encontra raramente na nossa vida. Mas não é dessa paz que Jesus está falando, não. A minha paz. Jesus está falando a paz dele. Não a paz que o mundo dá, mas a paz dele que é além das circunstâncias. A paz que Paulo vai dizer lá na frente, que excede todo o entendimento. É essa paz que Jesus está falando com eles. E tudo isso está relacionado ao Espírito Santo. O Espírito Santo ele traz a paz no meio da guerra, no meio da desolação, no meio da destruição, no meio do caos. Ele traz a paz. E é essa paz que Jesus está falando para eles e é essa paz que Jesus promete para nós. Tome posse da paz do Senhor na sua vida. Aqui, João 14, 27. Deixo-vos a minha paz. A gente precisa aprender a tomar posse da palavra. É a palavra de Jesus. A minha paz vos dou. Ele nos dá, ele nos oferece gratuitamente. Tome posse, meu irmão. Não viva atribulado. Você não precisa viver atribulado, porque ele prometeu a paz. Ah, mas eu vou viver sem problemas? Não. Muito pelo contrário. Mas você terá paz no meio desse problema. Não ignore João 14, 27. Versículo 28. Vós ouviste o que eu disse. Vou, mas retorno para vós. Se me amasseis, ficareis alegres com o fato de eu vou para o meu Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vou-lhe disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem direito a nada. E nada pode sobre mim. Ainda assim, é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai e cumpro as ordens que o Pai me deu. Levantai-vos e partamos daqui. Essa é a palavra do Senhor para você refletir nesse dia. Vivemos dias de caos, um vírus devastador vem assolando o nosso planeta há mais de um ano. Aqui no Brasil, fez um ano do primeiro óbito por Covid-19. Hoje, já chegamos quase à marca de 300 mil óbitos. Já batemos a marca diária de mais de 3 mil mortes e mais de 100 mil contaminações em 24 horas. Meu irmão, mais do que nunca você precisa tomar posse desta palavra. Dita por Jesus há mais de 2 mil anos atrás, mas tão real e tão viva. Receba a paz do Senhor. Receba o Espírito Santo, consolador nessa hora, e seja cheio dele, em nome de Jesus. Amém.